As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um infortúnio bateu à porta da empresa Pereira e Veríssimo, situada na zona industrial de Tomar. Um violento incêndio que deflagrou na manhã deste domingo destruiu as instalações por completo, sendo que nesta altura as autoridades estão a tentar encontrar explicações para o sucedido. Como se esperava, o assunto foi motivo de preocupação em reunião da Câmara na Bantina, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou o Executivo sobre o acompanhamento que está a ser prestado pelo município, mais ainda quando estão postos de trabalho em causa.
E perceber se o município está a acompanhar o processo, até porque estamos a falar daquilo que temos conhecimento de cerca de uma dúzia de postos de trabalho, fora, obviamente, toda a perda a nível de bens materiais, perceber realmente, porque ainda é uma empresa com significativa pelos postos de trabalho, vão ser certamente afetados ao longo dos próximos tempos. E a primeira pergunta é se realmente estamos a acompanhar, se o município está a acompanhar o processo e se pode apoiar de alguma forma.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, ele que esteve no local das operações neste domingo, confirmou a violência do incêndio e que o edifício ficou totalmente destruído, apelando às companhias de seguros para que sejam sellers, no sentido de possibilitar a que a empresa se possa reerguer. O autarca admitiu que os 12 postos de trabalho podem estar em risco.
Eu próprio estive no local a acompanhar as operações do nosso e dos demais corpos de bombeiros que, portanto, acorreram ao local. Infelizmente não havia muito a fazer, porque o incêndio foi muito rápido e, portanto, não havia sequer, apesar de, entre o alerta e a chegada dos bombeiros ao local, pelo menos os primeiros, que foram precisamente os nossos, ter demorado cerca de 5 minutos, não havia já sequer a possibilidade de entrar no interior das instalações. O combate ao incêndio foi todo pelo exterior do edifício, edifício esse que ficou totalmente destruído, não haverá ali muito que possa ser aproveitado. E, portanto, efetivamente, para além das perdas materiais, com certeza muito avultadas, podem estar em risco os tais 12 postos de trabalho que também referi ontem. O pouco que naquele momento poderíamos fazer foi expressar não só a solidariedade, a nossa solidariedade com os proprietários e, passada esta fase naturalmente da avaliação que vão ter, e também com as companhias de seguros, perceber não só o que possa estar em causa e, enfim, naturalmente aquilo que possa ser a nossa colaboração, mas neste momento é uma fase naturalmente de avaliação, e aquilo que pedimos, já o pedi ontem, mas que volto a fazê-lo aqui, é que naturalmente que as companhias de seguro sejam sellers, porque se forem, com certeza a possibilidade da empresa se voltar a reerguer é muito mais possível do que se, como infelizmente às vezes acontece, as empresas de seguros protelarem uma solução para os apoios que sejam devidos.
Incêndio na Pereira e Veríssimo, na zona industrial de Tomar. Presidente da Câmara quer celeridade por parte das companhias de seguros e adverte que postos de trabalho podem estar em risco. Um cenário de que não há memória. O distrito de Santarém ficou sem bloco de partos e sem urgência de ginecologia e obstetrícia durante este último sábado, 11 de novembro, devido ao encerramento daqueles serviços no Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, cenário que se juntou ao fecho programado no Hospital da Cidade Escalabitana. Ou seja, de um momento para o outro, as grávidas tiveram que procurar por outras soluções, num cenário ainda agravado pelos transtornos existentes em Leiria. Se o encerramento em Santarém já estava programado, o mesmo não se pode dizer do fecho em Abrantes, motivado com a doença súbita de um dos elementos da equipa de médicos obstetras, que não foi possível ultrapassar em tão curto espaço de tempo, adiantou o Centro Hospitalar do Médio Tejo em comunicado. E foi através da rede social Facebook que as grávidas ficaram a saber desses evidentes constrangimentos. O CHMT aproveitou o mesmo texto para assegurar que esta foi uma situação pontual.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no seguimento de abordagem efetuada pela GNR de Vila Nova de Poiares, procedeu à detenção de um homem com 43 anos de idade, suspeito da autoria de um crime de roubo com arma de fogo ao supermercado Mini Preço da Lousã, factos ocorridos no recente 9 de novembro. Após o assalto, o indivíduo abandonou o local num veículo furtado, que seria detectado por uma patrulha da GNR na zona de Vila Nova de Poiares. Ao perceber-se que estava a ser seguido, o suspeito solicitou fuga durante cerca de 5 km, sofrendo um acidente rodoviário com despiste e posterior embate no muro. O carro capotou, sendo que o homem foi imobilizado pelos militares e entregue aos elementos da polícia judiciária que já se encontravam no terreno. Foram apreendidos importantes elementos probatórios, entre os quais a espingarda caçadeira com o cano cerrado utilizada no assalto, que permitiram correlacionar o arguido com outros ilícitos criminais registados em vários pontos do país nos últimos dias, nomeadamente roubo com arma de fogo ao posto de abastecimento de combustíveis Alves Bandeira, em Ceia, e tentativa de roubo com arma de fogo à dependência do Banco Santander, em Cernache do Bom Jardim, concelho da Sertã. O detido, que se encontrava evadido do estabelecimento prisional da Carregueira desde o dia 17 de outubro, possui vastos antecedentes criminais por crimes violentos e irá ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, voltou a chamar a atenção para os focos de poluição que continuam visíveis no Nabão, advertindo que este assunto deve ser uma bandeira do município que deve assumir a defesa intransigente do rio, reforçou o eleito, que lamentou que estes problemas se arrastem desde há demasiado tempo.
Do rio Nabão continua a estar poluído, já hoje lá passei e se voltava a ver aquelas manchas de poluição que a todos, qualquer um de nós, nos agrada. O Rio Nabão é um tema muito caro a todos nós tomarenses e por isso volto a deixar este repto de que possa ser feito mais pela defesa do nosso rio, que seja pegar esta bandeira com uma garra diferente, porque realmente nos últimos anos não vimos isso. Nós até recentemente, o PSD teve cá os deputados eleitos pelo Círculo de Santarém, pelo Distrito de Santarém, que estiveram a visitar para conhecer melhor a situação, para se inteirarem e ficaram com a missão que cumprirão agora, cumprirão junto do Ministro do Ambiente, fazer chegar isso agora em sede do Orçamento para 2024, o Orçamento do Estado. Deixar também esse repto que o Partido Socialista e que a vossa governação também faça tudo o que estiver ao vosso alcance para resolver este problema que nos atormenta há tempo demais.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que os focos de poluição têm várias explicações, desde os problemas relacionados com a falta de separativos e a incapacidade da ETAR de Ceiça, assim como episódios relacionados com descargas ilegais, agora visíveis com a recente limpeza da Ribeira de Ceras.
Sobre a poluição de Nabão, naturalmente é óbvio, é um tema que nos preocupa a todos. Como sabemos, a poluição é toda ela vinda a montante de Tomar, portanto vem de outros concelhos, e neste caso também do concelho de Ferreira do Zezo, porque na Ribeira de Ceras, e agora isso é mais visível porque, como saberão, nós temos andado a fazer um trabalho de limpeza dessa ribeira, a exemplo do que temos feito noutros há uns anos desta parte. Este ano a Ribeira de Ceras foi um dos espaços contemplados, portanto agora é ainda mais visível essas claras manifestações de poluição que vêm também portanto também vindas do concelho de Ferreira do Zezo. A verdade é que o município de Tomar, ainda mais quando os focos de poluição não acontecem no seu território, acaba por estar um pouco limitado na sua ação, não mais do que apelar às entidades competentes, à Teja Ambiente, naturalmente, que tem aqui uma parte, todos sabemos que tem uma parte no que diz respeito à ETAR, mas depois à GNR, ao CEPNA, à APA, que têm que intervir nesses outros focos. Eu sei que há alguns focos em concreto já foram identificados, sabemos isso também já foi dito, sem estar aqui a dizer que é o sítio A ou B, mas sabemos que no passado isso já aconteceu. Mas o que é claro, o que é facilmente demonstrável, é que há vários focos de poluição e, portanto, há muito ainda a fazer.
Poluição no Rio Nabão, infelizmente, um assunto que continua na agenda da comunidade nabantina. João Luís Alves, presidente da Freguesia de Casais e Alvilbeira, concelho de Tomar, voltou a denunciar focos de poluição existentes na conhecida como Ribeira de Ceras. Na recente intervenção que a Junta promoveu para a limpeza das margens, houve aliás a oportunidade de registar atentados ambientais dessa magnitude. Em entrevista à Hertz, o autarca apontou o dedo a descargas provenientes de suiniculturas existentes no concelho de Ferreira do Zezer e disse acreditar que as autoridades estão a par do sucedido.
É grave, porque nós podíamos eventualmente um dia pensar no leito da Ribeira, porque temos lá alguns açudes, até fazer ali zonas de lazer, e não é possível porque acontecem descargas portanto, das pocilgas da freguesia que nos é vizinha, Areias e Pias, e essas descargas poluem o rio, poluem a ribeira. Portanto, isso é grave. Já uma vez, em sede de Comissão do Ambiente, eu referi essa situação, mas claro, isso, as pessoas não conseguem resolver o problema da poluição do Rio Nadão e, portanto, também não vão conseguir, se calhar, resolver o problema da Ribeira de Ceras, que tem, de facto, essas descargas, porque a Ribeira de Ceras acaba por desaguar ao Rio Nadão também, não é? É mais uma situação a acrescer às outras que já acontecem no Rio Nadão. Elas existem a montante, na freguesia vizinha, porque existem lá, de facto, algumas explorações de suinicultura e, portanto, de vez em quando acontecem essas descargas.
As autoridades, de alguma forma, estão avisadas sobre o sucedido?
Eu penso que isso é do conhecimento das autoridades, porque toda a gente fala nisso. Como disse atrás, eu falei nisso numa comissão do ambiente, no anterior mandato. Portanto, isso é do conhecimento público e as pessoas, nomeadamente do Conselho de Ferreira de Azevedo, sabem muito bem o que é que está a passar. Portanto, isso é do conhecimento público, de certeza absoluta.
Junta de Casais e Alviobeira denuncia focos de poluição na Ribeira de Ceras. João Luís Alves aponta o dedo a suinoculturas.
Rádio F, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente tarda em emitir a licença de utilização para a praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar. Recorde-se que aquela zona foi alvo de obras concluídas há cerca de um ano, mas a ausência de concessionário tem feito com que já tenha havido registro para episódios de vandalismo e até de roubos, segundo confirmou na ERTS o presidente da Junta, Rui Lopes. O autarca não esconde algum desagrado pelo arrastar do processo e disse esperar que para a próxima época balnear já tudo esteja operacional.
O investimento está feito há um ano, está pronto, está por concluir a parte burocrática. Pelo que eu sei, nós enviámos em julho deste ano, enviámos o último documento que nos foi solicitado, enviámos para a Câmara, para a parte jurídica, e porque a APA, neste momento, a questão está com o licenciamento de utilização por parte da APA, da emissão dessa licença, e a APA solicitou outros documentos que estão a ser tratados agora, neste momento. Portanto, penso que, espero que para o ano esteja a funcionar oficialmente. Ela tem sido utilizada, existe muita gente a utilizar a praia de Alqueidão, tal como a dos Montes, apesar da dos Montes ter um acesso um bocadinho diferente e não tem esta estrutura. Ali houve já roubos, nós continuamos a fazer a manutenção lá das plantas, porque quem deveria fazer a manutenção seria o concessionário que fosse a quem tivesse sido dedicada a exploração, mas como não houve ainda este ano, tivemos de nós ir lá regar várias vezes as plantas que foram lá e as árvores que lá foram colocadas. Temos mantido um pouco o espaço. Uma das coisas que também iremos fazer é, ao abrigo dos contratos interadministrativos, é o alcatroamento do que faltava da estrada de acesso à praia fluvial.
Agência Portuguesa do Ambiente tarda em emitir a licença de utilização para a praia fluvial do Alqueidão, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar.
Rádio R, informação.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 454 ocorrências durante o mês de outubro, o que se traduz numa média diária de 14,6 saídas por dia. Os números foram agora divulgados pela própria corporação, que deu conta de 378 episódios de emergências pré-hospitalares. Houve ainda 28 assistências à população e 20 situações relativas a compromissos estruturais, ocorrência que teve subida significativa face à realidade de setembro, onde apenas houve 4 casos. Ainda por outubro, os operacionais nabantinos foram chamados a prestar socorro em 15 acidentes e em 8 episódios enquadrados em conflitos legais. Houve alerta também para 5 incêndios em habitações. O Sporting de Tomar salvou um ponto diante do Hockey Clube de Braga em jogo da 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões empataram a 4 graças a uma recuperação notável na parte final. Estiveram a perder por 0-3 e 1-4 diante de um adversário atrevido e cuja classificação não corresponde à sua qualidade. Uma coisa é certa, o Sporting de Tomar continua a ter o estatuto único de equipa imbatível no melhor campeonato do mundo. Vamos então aos resultados. 8ª jornada, Carvalhos 3, Benfica 5, Sporting de Tomar 4, Hockey Clube de Braga 4, Ribadave 0, Famalicense 6, Murches 5, Valongo 3, Oliveirense 3, Sporting 3, Turquel 0, Porto 5, Ióca de Barcelos 8, Juventude Pacense 2. Na frente, 3 equipas, Sporting, Benfica e Oliveirense, todos eles 19 pontos. 4º, Porto com 18, 5º, Sporting de Tomar, Ióca de Barcelos com 16 pontos, 7º, Juventude Pacense, Famalicense e Murches com 9, 10º, Valongo e Turquel com 7, 12º, Hockey Clube de Braga com 6, 13º, Ribadave com 3, 14º e último, o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar foi goleado pelo Alverca B por 5-1 em jogo da 10ª jornada do Campeonato de Portugal. O emblema nabantino ficou reduzido a 10 elementos desde muito cedo, mas conseguiu aguentar-se até que no último quarto de hora do primeiro tempo os locais marcaram 4 golos. Mesmo assim, os unionistas estiveram a bom nível na segunda metade, precisamente na defesa, evitaram maiores dissabores. Ainda nesta ronda, o União de Santarém bateu o rabo de peixe e continua na luta pelo desejado primeiro lugar. Vamos aos resultados. 11ª jornada, Mortágua 1, Fontinhas 0, Alverca 5, União de Tomar 1, União de Santarém 2, Rabo de Peixe 1, Marinhense 2, Lusitânia dos Açores 0, Benfica de Castelo Branco 3, Sernache 0, Peniche 2, União 1919 1 e Gouveia 0, Sertanense 1. Na frente, Alverca B, 17 pontos, 2º, União 1919 com 16, 3º, União de Santarém, Sertanense e Benfica de Castelo Branco têm 15 pontos, 6º, Marinhense e Peniche com 14, 8º, Sernache com 13, 9º, Mortágua, Rabo de Peixe e Lusitânia dos Açores com 12 pontos, 12º, União de Tomar e Fontinhas com 10, 14º e último, o Gouveia com apenas 7 pontos.
Rádio Air, informação.
O Fátima continua sem vacilar na defesa do primeiro lugar da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém, sendo que desta feita, na 10ª jornada, o líder recebeu e venceu o Amiense, mantendo 2 pontos a mais do que Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer, que também não falharam nesta ronda. Para trás ficou o Samora Correia, surpreendido pelo Oriense. Já o Fazendense passou para 4º lugar. Vamos aos resultados daquela que foi a 10ª jornada. Abrantes e Benfica 2, Salvaterrense 1, Fazendense 4, Mação 2, Ferreira do Zezer 2, Vasco da Gama 1, Samora Correia 0, Oriense 1, Forense 2, Mussarriense 0, Cartacho 2, Torres Novas 2, Alcanense 0, Cruxense 0 e Fátima 1, Amiense 0. Na frente, o Fátima 25 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer com 23, 4º, Fazendense com 21, 5º, Samora Correia com 20, 6º, Torres Novas com 18, 7º, Cruxense com 16, 8º, Salvaterrense e Alcananense com 13, 10º, Mussarriense e Mação com 11, 12º, Oriense e Cartaxo com 8, 14º, Forense com 7, 15º, Amiense 6 pontos, 16º e último, o Vasco da Gama com apenas 1 ponto conquistado. Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, e de repente estamos a viver a pior crise da nossa democracia. De um dia para o outro, como se de um castelo de cartas, tudo se nos desmoronou. O pior é que todo este processo judicial vai demorar demasiado tempo, com consequências para o país devastadoras. Há muito tempo que venho a chamar a atenção, em Tomar, por exemplo, para o afastamento dos políticos e do povo e vice-versa. Muitos dos meus colegas na Assembleia Municipal acham mesmo um problema de sumenos, e já nem escondem em plena Assembleia que é algo que não devemos fazer nada. Inerente a essa aproximação, tem de estar naturalmente a transparência e o acesso à informação. O poder é afrodisíaco, e não poucas vezes os portadores do cargo que têm esse poder esquecem-se daquilo que devia guiar todos os políticos, que é o bem comum. Naturalmente não estou a dizer com isto que há corrupção ou algo do género no nosso município. Fico claro que não tenho qualquer indício nesse sentido, até porque pelo cargo que desempenho teria a obrigação moral de o reportar. Mas claramente podia haver mais transparência, a começar pela informação que é disponibilizada ao cidadão comum sobre a gestão do município. Mas voltando ao tema nacional, e ao momento incrivelmente danoso para o país, não vou cair no erro de comentar algo que desconheço e em que não sou inclusivamente especialista. Aliás, Acho mesmo que essa devia ser uma mensagem que o Sr. Presidente da República devia lançar rapidamente aos portugueses. Tenham calma. Isto porque, com grande parte de uma comunicação social excitada com o assunto, estamos a divulgar informações contraditórias e que em nada beneficiam o país. Primeiro fomos em direto de perfis falsos nas redes sociais X, depois o Primeiro-Ministro, afinal, foi confundido com o Ministro da Economia nas escutas, afinal já não foi, depois o Governador do Banco de Portugal foi convidado para o Primeiro-Ministro pelo Presidente da República, afinal já não foi, ministros com droga em casa, a passear o cão de pijama na rua, e conseguimos passar a ideia, infelizmente não muito errada, de pândano total e de desgoverno. No entanto, tenho que ser duro ao dizer que o que aconteceu acima de tudo tem um culpado, o povo português. É o povo português que tem votado consecutivamente nestes políticos e, em vez de um pensamento crítico, tem sucessivamente votado com base em soundbites e promessas vazias. Criminalizar o enriquecimento ilícito, regulamentar o lobby, são tudo ideias e propostas que, por exemplo, o CDS tem vindo a dar há muitos e muitos anos desta parte. Mas com especial enfoque nas últimas eleições legislativas. E o que é que aconteceu? Os portugueses acharam por bem retirar o partido do Parlamento. Espero mesmo que este evento, que trará consequências inimagináveis para o nosso país e para a sua credibilidade, possam fazer com que os portugueses abram os olhos e, de uma vez por todas, deem mais importância ao seu voto e quem colocam a conduzir os destinos do país. Triste sina nossa. No entanto, o pior é que ninguém ficou muito surpreendido com tudo isto. Espero bem que tenhamos aprendido. Sempre não tenho grande esperança. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.